No domingo, eu comecei a falar sobre as bem-aventuranças. Lá em Mateus 5, não é? E eu tentei mostrar a vocês que as bem-aventuranças, elas estão colocadas entre duas seções do livro de Mateus, onde Jesus estava fazendo milagres, e a multidão vem, e ele passa a ensinar os discípulos e também a multidão. O termo bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Então, as bem-aventuranças não são ensinamentos para tornar uma pessoa feliz, mas elas ensinam como uma pessoa pode ser abençoada. A felicidade do Senhor está na sua bênção. E quando nós aprendemos as bem-aventuranças, nós aprendemos o caminho que nos levará para a eternidade. E elas também são princípios divinos para nos manter no caminho que nos leva para a eternidade. Se nós não queremos aprender aquelas coisas, então significa que nós não queremos permanecer no caminho. E eu não sei se vocês, nesta noite, eu vinha no carro agora e pensei nesses versículos, nesses quatro versículos de Mateus capítulo 5, nos versículos 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. O que nós podemos descobrir nestes versículos usando este nosso processo de meditação? Vamos encará-los? Oi? Isso. Então, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Lindo. Hã? Não é isso? Então, deixe-me dar só um esclarecimento para vocês, relembrar de algo que eu falei no domingo. Repare aqui uma diferença. O sal é para a humanidade. Em algumas versões aparece a palavra terra. Vocês são o sal da terra. Por quê? Nos originais aparece realmente humanidade, porque o homem é feito da terra. A Bíblia diz: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó tornarás. Não é assim que diz? O sal serve para dar sabor e também para o quê? Preservar o alimento. Antigamente, preservava-se o alimento sob o sal. Era comum você ir naquelas casas de fazenda, de sítio, e em cima do fogão a lenha, ter aquelas carnes penduradas, salgadas, carne de sal. E às vezes elas iam ficando defumadas, e cada um chegava com uma faquinha lá e tirava um bifim e saía mastigando até. E às vezes as pessoas tiravam várias fatias e levava embrulhadinho e ia comendo pelo caminho. Quando você viaja para os Estados Unidos, eles fazem isso também, só que já vendem em saquinho. Então você tira aquelas fitas, assim, parece bacon, mas não é carne, e vai mastigando. É bom que você saiba que o sal que era jogado fora, o sal sem sabor, era costume naquela época fazer caminhos de sal. Então, porque quando você joga o sal, nada mais nasce embaixo. Então as pessoas vão pisando em cima dele e vai formando aquelas trilhas, aqueles caminhos. Tá certo? Mas não se jogava o sal com sabor, porque o sal com sabor tinha alto valor. Afinal de contas, a nossa palavra salário vem de onde? Do sal. Então, o sal tinha um valor. Então, nós recebemos salário. Então, são algumas curiosidades. Então, você sabe também que o sal, faça um teste. Se você pegar dois vidrinhos, compra um sal e deixa um vidrinho, o sal envelhecer. Você vai ver que ele não é usado, ele salga menos. Já reparou isso ou não? Ele salga menos. Mas o sal pode perder o sabor. Ele pode perder seu sabor completamente. E eu já contei a vocês uma experiência que foi feita na Inglaterra, onde eles pegaram um punhado de sal insípido, sem sabor, e colocaram algumas partículas de sal com sabor. O resultado é que aquele sal, aquelas partículas com sabor, perderam o sabor. Eles também se tornaram insípidos. Então, eles fizeram o contrário. Pegaram um punhado de sal com sabor e colocaram sobre eles algumas partículas de sal sem sabor. O resultado foi que aquele punhado de sal que possuía sabor, por causa da presença daquelas partículas sem sabor, tudo aquilo lá, aquele punhadinho, também perdeu o sabor. Então aí nos ensina uma coisa. Se você aceitar coisas que não têm o sabor do céu sobre a sua vida, é questão de tempo, mas você vai perder o sabor. Se você se afasta das coisas que são eternas, é questão de tempo, mas você vai perder o sabor. Eu acho que a coisa mais humilhante é você ser jogado fora para ser pisado. E o pior ainda, que nada de bom nasce em função desse material que foi jogado fora. Nem para adubo serve. Não tem nenhuma serventia a não ser para ser pisado. E nós sabemos que a vida cristã, Jesus nos chamou para pisarmos, para andarmos sobre serpentes e escorpiões, ou seja, sobre situações venenosas, sobre situações doloridas, situações que podem provocar a morte, situações que podem provocar a dor. Mas Ele nos dá a capacidade de andar sobre estas coisas. Mas quando nós perdemos o sabor, então, estas coisas, toda essa malignidade, passa a nos pisotear. É a situação humilhante de alguém que já experimentou o sabor e agora não tem mais. Então, o sal é para a humanidade. Mas aqui Jesus diz que vocês são o quê? Depois, no verso 14. A luz para o mundo. Se o sal é para a humanidade, a luz é para o mundo. Porque onde vive a humanidade? No mundo. E o mundo que é? Não somos nós. O que é o mundo? O mundo é um sistema que se opõe ao reino de Deus. A prática mundana é diferente da prática cristã. Por quê? A finalidade mundana é só o prazer. É um sentido errado de vida. Mas a prática cristã é morte e vida em ressurreição. Então, entenda bem. O sal é para o homem, a luz é para o mundo. Dentro de nós existe trevas ainda, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas quando a palavra de Deus entra em nós, ela ilumina aquela área. E se nós nos rendemos a Deus, então Ele nos dá o sabor da vida eterna. Só como curiosidade. Amém? O texto que nós lemos, vamos lá, é uma advertência, é um ensino, uma instrução, é uma profecia, é uma oração. O que ele é? É um ensino. Então nós estamos dentro de um texto que é um ensino. Você está vendo alguém aí fora Jesus praticando alguma coisa? Fazendo alguma coisa? Hã? Não. Não tem ninguém fazendo nada aí. O que é que nós buscamos? Vamos buscar então verdades. Verdades claras. Então veja lá. Nesse texto tem uma verdade sobre Deus, tem uma verdade sobre o diabo, tem uma verdade sobre o homem, tem uma verdade sobre o mundo, tem uma verdade sobre a igreja, tem uma verdade sobre o passarinho, sobre o cachorro, tem alguma verdade que eu preciso crer? Então escreve lá, verdades. Dois pontos. Aí embaixo você põe lá, um. Qual é a primeira verdade que você vê aí? Então, mas quando você diz assim, nós somos o sal para a humanidade, nós temos que crer nisso. Mas se eu disser isso a alguém, nós somos o sal, isso tem um ar de arrogância. Então, para que se torne uma verdade, tem que ser escrito, tem que ser falado de uma maneira que todos passem a crer. Esse vocês, esse pronome, esse vocês aqui, se refere a quem? Aos discípulos. Então, qual é a verdade? Os discípulos de Cristo são como o sal para a humanidade. Os discípulos de Cristo são como o sal para a humanidade. Agora, veja só. Então eu tenho que crer que o discípulo verdadeiro de Cristo, ele deve ser como o quê? O sal para a humanidade. Tudo bem? Mas existe outra verdade? O que que vocês veem aí? Ah, mas antes disso não tem nada? O que que vocês acham desta frase? Se o sal perde o gosto, não serve para mais nada. Então, se ele diz, vocês são o sal, então os discípulos são o quê? O sal para a humanidade. Não é isso? Agora, se ele diz, se o sal... Esse sal se refere ao quê ou a quem? Aos discípulos. Então, quando os... Oi? Quando o discípulo perde o sabor do reino, ele não serve para mais nada. Então, pode escrever. Quando o discípulo de Jesus perde o sabor divino, do reino, espiritual, escreve o que você quiser. Ele não presta ou não serve para mais nada. Esse é um texto fácil, mas que é para ajudar vocês. Nós temos que treinar. Vocês pediram para eu continuar. Então não reclamem. Aí, existe outra verdade? Para pisar? Para ser pisado. Então, o que que acontece? Ele é lançado fora. Então, quando o discípulo... Então, nós vamos escrever assim, ó. O discípulo que perde o sabor... Deus o lança fora. Então, existem pessoas que dizem assim: uma vez salvo, Deus me ama. O amor de Deus é incondicional. Você está vendo alguma incondicionalidade aqui? Qual é a condição para você não ser lançado fora? Não perder o sabor. Então, nós somos chamados para termos o quê? Sabor. Ou não é verdade? Esse sabor faz com que as pessoas também tenham o quê? Sabor. Então, o alvo do cristão, o alvo da igreja, qual é? Dar sabor às pessoas. Não é isso? Mas que sabor é esse? Do reino. Mas vamos especificar. Como é que as pessoas têm esse sabor? Hã? Quando se arrependem. Mas como elas expressam esse sabor? O versículo diz: hã? O versículo diz que quando você é sal, você é sal para quem? Isso significa que o sal é dado para quem? Para a humanidade, para o próximo. Então, uma pessoa manifesta o seu sabor quando ela... quando ela cumpre a sua missão, ou não é? Então, quando você cumpre a sua missão de salgar, de dar sabor a alguém, você está cumprindo a missão cristã. No entanto, não basta apenas dar sabor. O sal não dá apenas sabor. O sal preserva, dentro da cultura daquela época. Então, uma igreja verdadeira, ela não apenas procura dar sabor às pessoas, aos seus membros, o sabor do céu, do reino, o sabor divino, mas também ela procura o quê? Preservar estas pessoas no sabor divino. Porque é muito fácil perder o sabor. Bastam 3 ou 4 partículas insípidas. Não precisa muito, não. Num grupo como o nosso, bastam 3 ou 4 pessoas com uma influência errada e vocês derem ouvidos a elas. Todos nós nos afastamos de Deus em pouco tempo. Então, o cristianismo não é essa coisa de frequentar a igreja. O cristianismo é um compromisso que você tem com Deus para ajudar pessoas. Ajudar pessoas a encontrar-se com Ele. Vocês estão comigo? Sim. Alguma pergunta? Você não se lembra quando perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? O que Ele disse? Amarás ao teu Deus todo o teu coração, toda a sua alma, suas forças, entendimento, e também Lucas apresenta como o Espírito, com todo o teu Espírito. Então aí envolve o quê? Quando uma pessoa ama a Deus, ela ama a Deus com toda a sua parte vital. Isto é, a sua vida se rende para amar a Deus. O interesse agora da sua vida é amar a Deus. Mas ele precisa amar a Deus de dois modos, ou de três: espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Por isso que Jesus diz: você vai amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma, conhecimento, vontade, desejo. Essa é a área psicológica. Você vai amar a Deus com todo o seu espírito. Você não vai bloquear a ação do Espírito Santo no seu espírito, porque agora, a partir daí, é que a sua alma vai se render às ações do Espírito Santo que habita no seu espírito. E então Deus diz, Jesus ensina, que você deve amar a Deus com todas as suas forças. Isso significa o físico. Então você está se rendendo a Deus em três áreas: na alma. Por quê? Por que Jesus não colocou primeiro o espírito e coloca primeiro a alma? Porque quem sobressai hoje na sua vida é a alma. Quando Adão foi criado, Gastão, e, portanto, o primeiro homem, ele vivia a partir do Espírito. Era fácil amar a Deus, mas quando ele desejou conhecer o bem e o mal, ele então inverteu. Ele disse: eu quero viver a partir do meu conhecimento, do meu esforço por conhecimento. Eu quero viver a partir do que eu conheço e não do que Deus me revela. Então o homem se tornou um ser totalmente psicológico. E a alma, ela não quer se render a Deus. E essa natureza está dentro de todos nós. É uma grande dificuldade rendermos nossas vidas a Deus. Se a alma procurou o seu lugar, procurou a primazia, procurou o primeiro lugar, a primeira área de nossas vidas que deve se render a Deus, portanto, é a alma. O corpo nada mais é do que um servo, tanto da alma como do espírito. Aquele que dominar o homem, o corpo obedece. Dá para entender? Então, nós devemos amar a Deus em espírito. Esse é o nosso desafio. Porque o ser humano escolheu viver pela alma. Se você quer andar com Deus, você tem que agora escolher andar pelo espírito. Por isso é que Paulo ensina em Romanos que nenhuma condenação há. Não existe condenação para aqueles que andam no Espírito.
Que a fé vem pelo ouvir, porque nós temos que ser convencidos primeiro na alma, no conhecimento.
Sim, A fé, quando você ouve a mensagem de Deus, ela vem trabalhando na sua mente. Ela precisa convencer a sua alma de que você está errando. E se você for sincero, você diz, puxa, eu estou errando. Então você se rende a Deus. E quando você se rende a Deus, você está se rendendo à ação do Espírito Santo no seu espírito. Então a alma que estava por cima fica por baixo. No entanto, o corpo depende da ação da alma. Mas uma alma que está rendida a Deus, ela transmite ao corpo o quê? O que o Espírito Santo transmite ao nosso espírito. Por isso que Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Que as nossas mentes devem estar cheias das coisas do alto. Se existe algum louvor, se existe alguma honra, ele diz, pensem nestas coisas. É um exercício, porque antes nós não fazíamos isso. Imagine antes de Cristo você ser sal para a humanidade. O máximo que você fazia para a humanidade era tirar proveito de cada um. Ou não é assim o mercado de trabalho? Não tem como evitar isso. Tem? Não tem. O mundo se tornou assim. Então, nós temos que usar os ambientes onde estamos para sermos o quê? Sal. Então, a salvação não é só assim, eu acreditei em Jesus, levantei a mão, agora já sou cristão. Aqui, ó. Não é não. Você tem que provar que é. Você tem que provar que é cristão, fazendo as coisas que você antes não fazia. Que coisas são essas? A vontade de Deus. Eu entendo a salvação dessa maneira. Porque isso é ser fiel a Deus. Essa é uma grande lição que o Espírito de Deus está nos dando nesta noite. Não basta, hoje de manhã nós estamos conversando aqui, que eu saiba explicar Jesus, sua missão, seu caráter, sua pessoa. Não basta eu ser tagarela de Jesus. Muitos cristãos são tagarelas gospel. A única coisa que eles fazem é falar, 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 e coisas sem sentido. Pessoas dizem assim, não, porque na igreja que eu estava, ou lá no outro lugar, eu era isso, isso, isso. E quando você convive, você vê a fraqueza, a ruína que esta pessoa vive. Porque não sabe para onde está indo. O que governa estas pessoas? São as mesmas regras que elas possuíam no mundo. Ódio, mágoa, falta de perdão, rancores, raiva, insônias, traumas, síndromes. Os males vão se acumulando. Mas quando você vai a Cristo, você se torna uma nova criatura. Por quê? Porque você volta a ter a imagem de Deus e a viver como o primeiro homem em seu primeiro estágio viveu. O desafio nosso é vivermos a semelhança de Jesus, porque ele viveu pelo Espírito e não pela alma. Eu sei que você tem que ter muita vergonha.
O plano inicial de Jesus era que os judeus fossem o sal para a humanidade, só que eles negaram Jesus?
O plano de Deus era que o povo judeu fosse sal. Eles foram constituídos para terem o sabor de Deus. Mas eles negaram a Deus o tempo todo. Você vê que o povo de Israel sai do Egito, e já no deserto eles constroem o quê? Um bezerro de ouro. Eles voltaram, não com o corpo, mas com a alma, para o lugar de onde Deus os havia tirado. Eles estão no lugar onde Deus os colocou, mas seus corações estão lá no Egito. Nós podemos estar aqui, num ambiente de Deus, mas o nosso coração pode estar no mundo. Uma pessoa, repare bem, quantas vezes isto ocorre? Você diz assim, vou orar. Até expliquei um dia, você começa a orar, mas a sua mente não se inclina a Deus. Às vezes você está dizendo, ó Senhor, maravilhoso, mas a sua mente está pensando em outra coisa. Como é difícil dominar isso. Por isso que eu digo, Deus tem muita misericórdia de nós. Mas como Deus terá misericórdia daquele que não se esforça? Se aqueles que se esforçam cometem erros, falhas, porque são imperfeitos, como que Deus poderá ter misericórdia daqueles que falham, porque são imperfeitos, mas não querem andar com o sabor de Deus? Não se preocupam, não avaliam suas vidas quando perdem o sabor. Imagine, você entra aqui, e então eu começo, porque nesta noite Deus vai derramar sobre a sua vida as ricas bênçãos de Deus. É tudo o que você quer. Como é que Deus vai derramar suas bênçãos sobre alguém que não quer cumprir sua missão? Antes você enganava o próximo, agora você vai ser honesto com ele. Antes você tinha mágoa, agora você vai romper com isto. Antes você não perdoava, agora você terá que perdoar. Porque o Evangelho diz, se você não procurar perdoar, você não será perdoado. Não existe incondicional em Deus. Como não existe incondicional nas nossas leis naturais. A lei da gravidade, ela é condicional. Pula de um prédio de 20 andares. Você vai passar pelo 18º, no 15º, oiê! Todo mundo faz isso, oiê! Quando você chegar no 10º, espere até encontrar o térreo. Bum! Não existe incondicionalidade em nenhuma das leis que existem no universo. E estas leis, quem as criou foi quem? Deus. E Deus não ama de modo incondicional. O seu amor, para que tenhamos o seu amor, existem condições. Entendido essa parte aí? Eu dei uma palavra, uma prosinha aí. Opa! Fala no microfone, porque assim está sendo filmado e depois as pessoas podem ouvir.
Sobre essa parte do... Hã? Eu sou o Michel. sobre essa parte do incondicional... As pessoas aí fora, elas usam muito o versículo de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho, né? E eu explico que a questão é, todo aquele que nele crê. E aí você explica o que é crer e tudo. Mas todas as pessoas aí fora, elas usam dessa justificativa, que ele deu seu filho por todo mundo. E tá bom, mas se você não obedecer, não provar que você crê, você não, ele não vai demonstrar esse amor por você. Mas aí eles questionam, mas ele já amou. E aí?
E aí, vai no bar tomar um café. Michel, vamos olhar o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo. Deus amou tanto o mundo, que deu ao mundo quem? Seu único filho, Jesus. Pronto. Esse é o amor de Deus pelo mundo. No entanto, o mundo só pode entender o amor de Deus pela condição chamada Jesus. Se as pessoas se renderem aos termos de Deus por meio de Cristo, então serão amadas por Deus, porque elas creram. Se elas não se rendem aos termos de Deus através de Jesus, não serão salvas do mundo e nem na eternidade. No entanto, quando você se rende aos termos de Deus através de Cristo, você é salvo, isto é, você é retirado do mundo, mas então você precisa praticar o oposto do que você praticava, para provar que você quer se manter no caminho eterno. Então você tem que entrar num processo de aprendizado. A igreja deixou de ensinar há muito tempo. Reuniões como estas daqui não têm mais valor, segundo muitos. Mas eu percebo Deus agindo nesse lugar. Porque nós estamos submetidos ou submersos à verdade. Nós estamos sob a autoridade da verdade. A condição para ser amado por Deus é se render a Ele através de Cristo. Então funciona assim. Deus chama você para Cristo. Você entende que Ele é um meio para você, então, chegar-se a Deus. Quando Deus chama você, você não conhece nada de Deus e nada de Cristo. Você é levado a Cristo e passa a conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, então Ele o conduz a Deus e você passa a conhecer o Pai. Por isso que Jesus disse a Filipe, Filipe, você diz, mostra-me o Pai. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Ele é a condição para que alguém veja o Pai. Tudo no reino de Deus é condicional. Foi bom esse momento, não é? Vamos continuar. O discípulo, mais uma verdade. Que número que está aí? 4. O discípulo de Jesus, ou os discípulos de Jesus, são a luz para o mundo. Você vê mais alguma verdade aí? Tenha coragem, vamos lá. Nestas palavras, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Então Jesus usa um exemplo. Esse exemplo ensina o quê? Então, este exemplo indica que a luz deve sempre brilhar, não é? Ela não deve ser escondida, não é isso? Então, esta luz é o quê? Repare, agora eu vou dar só uma coisa para vocês, vocês não iam pegar isso, mas Jesus, ele estava ensinando o que antes? Não. Ele estava ensinando sobre o quê? O contexto fala o quê? As bem-aventuranças. De modo que quando elas são praticadas, você se torna o quê? O sal para a humanidade. E ao mesmo tempo, você é o quê? A luz para o mundo. De modo que o discípulo de Cristo é chamado para praticar ou para levar os princípios divinos ao mundo. Então, os discípulos de Cristo são a luz para o mundo. Mas os discípulos de Cristo são chamados por Deus, ou escolhidos por Deus, para levar os princípios divinos ao mundo. Então, como nós vamos escrever? Deus escolhe os seus discípulos e os envia ao mundo. Deus escolhe seus discípulos e os envia ao mundo para que eles revelem os seus, com S maiúsculo, que é de Deus, seus princípios e valores. Aí você põe lá um hífen, um tracinho. Princípios e valores. Aí você põe um tracinho, a verdade divina. Versículo 14. O que é que nós descobrimos até agora, então? Olha quanta coisa. Hã? Vai. Mas eu só quero que vocês me digam o que nós descobrimos como verdades. Primeiro. Então, os discípulos de Cristo são como o sal. Pode tirar esse como aí. São o sal para a humanidade. É que ele usou uma figura de linguagem, que é o sal, mas eu vou dizer, são o sal. Tá, segundo.
Quando o discípulo de Jesus perde o sabor do reino, ele não serve para mais nada.
Perdeu o sabor, não serve para mais nada. E o que Deus vai fazer?
Ser jogado. O discípulo que perde o sabor, Deus o lança fora.
Deus o lança fora. Mas, Walter, isso não é verdade. Não, você já leu João 15? Hã? A videira? O ramo que não produz fruto, o pai corta e lança fora. Para ser queimado. Em quarto,
os discípulos de Jesus são a luz para o mundo.
São a luz para o mundo. Em quinto,
Deus escolhe os seus discípulos e os envia ao mundo para que eles revelem os seus princípios e valores, a verdade divina.
Ou seja, a verdade divina. Então, você não vai deixar de ser um tributarista, um contador, um advogado, um professor, um contador de piada, pescador, né? Um cantador. Você não vai deixar de ser o que é, mas você tem a obrigação, o dever de praticar essas coisas. Porque estas são marcas de que realmente você é um filho de Deus. Vamos em frente? Está engrossando o cardo? Hã? Você vê, no domingo, eu falei uma coisa. As pessoas ficaram admiradas com o ensino de Jesus. E eu expliquei para vocês, porque eu tenho acesso às palavras no grego. Então, a palavra admirados, ela não significa que eles falam assim, ah. Quando você assiste o filme Frozen, as menininhas ficam assim, oh. Quando você vê um filme, ou você vê o Circo de Soleil, por exemplo, você vê aqueles caras, oh, não é possível. Oh. Você fica admirado. No entanto, o termo admirado lá não significa extasiado. Significa que as pessoas foram feridas por dentro. A palavra de Jesus foi tão forte que feriu as pessoas no seu íntimo. Elas tentavam se esconder, mas não conseguiam. Elas tinham que baixar a cabeça. Lá vem mais. Não matarás. Jesus disse, se você tem ódio de alguém, você está matando. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Vocês ouviram que foi dito, ame os teus amigos e odeie os teus inimigos. Eu, porém, digo, ame os teus inimigos, orem por eles. No final da mensagem de Jesus, eles falavam assim, esse homem é totalmente diferente. Ele não ensina de maneira teórica. É algo que vem de dentro dele. Essa é a diferença do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. O falso evangelho não acusa nada. Não estremece a pessoa. Às vezes eu estou pregando aqui de domingo e tem gente que fala assim, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho uma bronca de namorados que começa a dormir no ombro do namorado. Eu tenho vontade de ir lá e dar um chutão. Porque eu acho que ninguém faz isso na presença de alguém importante. E nós estamos na presença de Deus. Então, veja lá. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Existe alguma verdade aqui? Nós estamos num texto de... Hã? Então, aí ele diz assim, assim também o quê? Não é? Qual é o propósito, então, do brilho desta luz? É o que ele está dizendo. Então, os discípulos de Cristo, eles devem o quê? Chamar a atenção das pessoas quando fazem a vontade de Deus, para que elas glorifiquem o Pai. Então, nós colocaremos assim: os discípulos de Cristo, brilham quando fazem a vontade de Deus. A fim de que as pessoas ao verem suas obras percebam que o Pai está agindo na vida deles. É uma frase grande, mas é para entender. É uma verdade. Escreveram ou não? Sim ou não? Repitam para mim. Mas diz aqui: louvem o Pai de vocês que está no céu. Porque Jesus diz que eles veriam as obras boas e louvariam a Deus. Porque Deus é digno de todo louvor. Você não praticaria o que pratica? Você não daria valor ao que você está fazendo agora se Deus não estivesse agindo na sua vida? Sim ou não? Então, a verdade é que Deus é digno de todo louvor, honra e glória para todos sempre. Assim, ó, terminamos um texto. Um texto só de verdades. Vamos supor que você fizesse isto sozinho. Talvez você descobriria uma coisa, mas já não é uma grande coisa. Se você descobrisse duas ou três coisas, não são duas ou três grandes coisas? Então agora vamos rapidamente fazer um exercício agora. Eu descobri coisas, mas o que eu vou fazer com elas? Agora eu tenho que criar um plano de ação. Aos domingos vocês veem que eu coloco lá no PowerPoint que nós, que eu, que você faça, que você creia, que você insista, tome cuidado, pé, 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 pé. Vamos fazer isso. Qual é a primeira?
Os discípulos de Cristo são o sal para a humanidade.
Então agora você coloca lá, meu plano de ação. Dois pontos. Primeiro, que eu seja sal para a humanidade. Eu pergunto, onde você vai ser sal? Quem é primeiro a humanidade para você?
Meu
É o Gastão? Primeiro próximo, o Gastão. Suas filhas? Seus netos? Suas vizinhas? Seus amigos? Parentes? Conhecidos? Onde vocês estão? Ali estão os seus próximos. Ali está a humanidade. Se você vai sair à noite, você está com quem? Com seus próximos. São amigos, são colegas. E então você tem que pensar bem. Qual é o propósito de você estar com eles? Aquilo que você estiver fazendo pode ter sabor espiritual ou não. Não significa que você tem que falar assim, oh, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus, enchendo as paciências. Não, você tem que mostrar uma atitude adequada, decente, baseada no quê? Nos ensinamentos do Evangelho. E se você tiver a oportunidade, então você vai dar a ele o quê? Luz. Então as pessoas precisam olhar primeiramente o nosso comportamento, para que se abra a porta para você comunicar. Se você tem um mau comportamento, não vai existir conversa divina. Dentro de uma casa, um casal pode nunca conversar de Deus. Eles sentam juntos aqui, ouvem uma palavra, cada um faz as suas orações. Mas quando eles estão sozinhos, eles não falam sobre igreja, eles não falam sobre nada. Porque eles não têm sabor. E serão lançados fora. Eles não se contaminam com o sabor dos céus. Qual é o segundo?
Quando o discípulo de Jesus perde o sabor do reino, ele não serve para mais nada.
Então, o que eu devo fazer? Que eu mantenha o desejo de ser útil para Deus. Eu usei o verbo manter, né? Agora eu preciso achar um sinônimo aí. Conservando, tá? Conservando em minha vida o sabor. Conservando em minha vida o sabor do seu reino. Pronto? Qual é o próximo?
O discípulo que perde o sabor, Deus o lança fora.
Você quer ser lançado fora? Me dê um exemplo de coisas que, de pessoas que foram lançadas fora na Bíblia. Saul. Hã? O povo, a primeira geração no deserto.
Teve uma que virou sal.
A mulher de Ló virou sal sem sabor lá. quem mais? Sodoma. Hã? Gomorra. Muito bem. Vocês formam uma bela dupla, Sodoma e Gomorra. Então. Então, quem mais? Ananias e Safira. Quem mais? Ófnis, Finéas, quem mais? Hã? Caim, Judas, Adão e Eva, Lúcifer, Demos. Por que ele amou o mundo? Porque perdeu o sabor. Hã? O dilúvio. Pera lá. Já que estamos neste assunto, a Marlene vai perguntar o quê?
Se Salomão se perdeu ou não.
É muito difícil explicar isso. Mas eu acredito que no final da vida dele, ele se voltou para Deus, pelo que ele escreve no livro de Eclesiastes. Que a única coisa que vale a pena nesse mundo é temer a Deus, servi-lo. Entendeu? Mas, aí está, próximo. Ah, então, o que eu tenho que fazer? Que eu me mantenha dentro do reino. Com seriedade e temor a Deus. Então, mas ali foi uma decisão. Mas nós estamos falando de, na verdade, eles deveriam ser judeus, possivelmente. Um acreditou e o outro não. O próximo, então, vamos lá.
Os discípulos de Jesus são a luz para o mundo.
Então, ó, que eu creia, dois pontos, põe aí, que eu creia, dois pontos. O meu comportamento me dá a oportunidade de comunicar o evangelho as pessoas. Não adianta você chegar num lugar, você é um desconhecido, tá? Você vai lá e ora, pensa, ah, que bom, ficou nisso. Você tem que conviver, meu amigo. Uma pessoa chega aqui de fora, vem aqui, e começa a falar, não, porque eu prego, porque eu falo, porque eu faço. Senta e vamos averiguar se você é o que é. Então, tem esses pregadores que andam de igreja em igreja por aí, que inventaram esse negócio, eu sou evangelista. O cara não sabe nem o que é. Então, eu sou itinerante. Aí ele anda igreja em igreja pegando dinheiro. É trezentinho aqui, é duzentinho ali, tá, tá, tá. E vai lá, vou lá, irmão, vou lá dar uns glória. Como esse povo evangélico é idiota. Aceitando esses animais, sem curral. Entendeu? Porque eles não são libertados, eles são libertinos. Eles não têm limites. E ficam disseminando bobagens em toda parte. Essa turma tem que ser enxotada daqui.
Quinto, Deus escolhe os seus discípulos e os envia ao mundo para que eles revelem os seus princípios e valores, a verdade divina.
Que eu aceite a missão divina sobre a minha vida. Que é a de levar o evangelho de Jesus às pessoas. Deixa de fazer isso. E você diz, ah, eu estou na igreja, eu canto, eu estou no louvor, eu toco, eu ensino nas crianças. Você está por fora, cara. Você vai dançar, hein? Que eu aceite a missão divina sobre a minha vida, que é a de levar o evangelho às pessoas. O evangelho de Jesus às pessoas. Pronto? Feito?
Sexto, os discípulos de Cristo brilham quando fazem a vontade de Deus, a fim de que as pessoas, ao verem as suas obras, percebam que o Pai está agindo na vida deles.
Então, que eu procure tanto viver para a glória de Deus, como revelá-la ou expressá-la, manifestá-la, declará-la, mostrá-la ao mundo. Certo?
Sétimo. Deus é digno de todo louvor, honra e glória para todos sempre.
Então, que eu viva para exaltar É que quando eu era pequeno, eu tinha tendências corintianas. E aí me convenceram que para ser uma pessoa mais inteligente, eu tinha que abandonar isso. Então, que eu viva para exaltar a Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor eternamente. Põe um ponto de exclamação aí. Pelo menos, né? Olha que maravilha, gente. Hã? Tem coisas aí que você vai poder ajudar muitas pessoas, sabia? Você vai estar conversando com alguém e isso virá ao seu coração. Mas, se você durante a semana não pegar isso, então não adiantou nada. Você deve se lembrar, que você é chamado para ser sal. E para ser sal de Deus, você deve manter o sabor. Aí estão coisas que você escreveu que darão sabor à sua vida. E se você tratar essas coisas com desdém, com desinteresse ou apatia, deixando de lado, isso prova quem você é. Nós não podemos passar um dia sequer sem meditarmos em algum versículo ou porção da Bíblia. Se vocês tiverem coragem e paciência e perseverança, Nós vamos continuar com um bom tempo. E aí, vocês vão ver que outros tipos de reunião começam a perder o valor. Você não encontra mais conteúdo. Daqui um tempo, você vai ouvir aquela pessoa que você dizia, ei, que homem cheio de unção. Não tem nada. Tudo que ele produz é para emocionar você. Mas quando você é levado a pensar, então você vai levando aquelas feridas. A Bíblia não diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura? Está aí. Qual destes itens chamou a sua atenção nesta noite? Alguém pode dizer? Então, Marlene, no seu lugar, você vai orar a Deus. Porque Deus está pedindo que você viva dessa maneira. Se isso chamou a sua atenção, é porque Deus quer que você fortaleça isso na sua vida. Ou então, alguém vai surgir no seu caminho que precisa ser fortalecido dessa forma. Alguém mais? Oi. Então, trate de se comportar. Rangel, comporte-se. Então, veja só. Você também, você vai orar. Deus salientou isso por alguma razão, Rangel. Você vai ajudar alguém, ou na sua própria vida, enfim, esse é o evangelho, é assim que nós devemos viver, dessa maneira. Só mais um, que eu procure me desfazer do Tony, muito bom, afaste-se, isso. Vamos ver o que a Dona Edi fala aqui. A Dona Edi, ela fala de longe.
Toninho Paiva. Que eu aceite a missão divina sobre a minha vida, que é a de levar o evangelho de Jesus às pessoas.
Muito bem. Entende? A senhora tem aqui no portal 15 mil pessoas para fazer isso. Nós temos do nosso lado 15 mil pessoas. E o que nós estamos fazendo? Nós temos mais um tanto aí em cima. Aí. E o que nós estamos fazendo? Sabe como nós vamos chegar nessas pessoas para levar a luz e o sal? Grupos pequenos. Nós precisamos treinar, aprender. E eu vou marcar algumas reuniões com alguns líderes e eu quero que vocês conversem comigo. Eu vou marcar. Nós chegamos ao momento em que nós precisamos levar as coisas de Deus às pessoas. Então é isso. Todos vocês tiveram um ponto específico? Quem teve? Levante a mão. Você olhou para o papel, aquilo falou mais com você. Levante a sua mão. Se foi tudo, você está ferrado. Se foi tudo, vai torcer para português, hein? Você precisa ter uma grande penitência, né? Vai na portuguesa pagar 15 reais numa sardinha. Na festa junina. Então, pessoal, eu gostaria que você, nesse instante, você olhasse para aquele ponto que mais chamou sua atenção e você conversasse com Deus acerca dele por uns 2-3 minutos. É possível? Alavonte. Seja sincero na sua oração. Peça ajuda de Deus para você ser isso aí.